Olá, seja bem-vindo. Começando mais uma notícia no seu tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir, em poucos minutos, as principais informações do jornal de hoje. Nesta segunda-feira, 22 de março, destaque para uma ofensiva lançada por empresários. Eles querem criar uma renda básica para as famílias em situação vulnerável. Também para a média diária de mortes, que explodiu em 14 estados, e para a Europa, que pode adotar medidas ainda mais restritivas.
Enquanto for presidente, que só Deus me tira daqui.
Na política, o fim da lua de mel entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão, e a trégua entre PT e PSDB.
Estadão apresenta Notícia no seu tempo.
O Estadão informa hoje a ofensiva que esse grupo de executivos lançou sobre parlamentares em busca de aliar dois temas importantes para o país, ainda mais em tempos de pandemia: a necessidade de reformas estruturais e a criação de uma renda básica para os brasileiros em situação vulnerável. A proposta é direcionar às famílias uma parte dos recursos obtidos com as privatizações e também com a reforma administrativa, que tende a reduzir os gastos com o RH do Estado. Lançado no ano passado, o movimento Convergência Brasileira Brasil retomou as articulações. Isso depois da definição para o comando do Congresso ter desanuviado o ambiente para o andamento das reformas. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou a reforma administrativa como uma das prioridades. O grupo é liderado por Evaristo do Amaral e tem entre seus participantes nomes conhecidos como Luiz Helena Trajano, Jorge Gerdau, Hélio Magalhães e Fábio Barbosa. Aliás, banqueiros e economistas divulgaram ontem uma carta aberta em que pedem medidas efetivas de combate à pandemia do novo coronavírus no país, com a vacinação em massa da população. Ao classificar a situação social como desoladora, eles alertam para a perspectiva de agravamento das condições econômicas. Até o início da noite, o documento já contava com mais de 500 adesões. E falando em situação desoladora, a média diária de mortes por Covid-19 mais do que duplicou em 14 estados e no Distrito Federal ao longo dos últimos 30 dias. Em 7, essa média chegou a triplicar. Os números são do consórcio de veículos de imprensa. A curva mais acentuada ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a média foi de 41 por dia para mais de 250. Sobre vacinação, o Instituto Serum da Índia informou ao Brasil, à Arábia Saudita e ao Marrocos que o envio de novos suprimentos da vacina Oxford-AstraZeneca sofrerá um atraso causado pelo aumento da demanda local pelo imunizante. Na tarde de ontem, o Ministério da Saúde admitiu a possibilidade. Na Europa, a situação também é bastante delicada. Governos avaliam a possibilidade de endurecer ainda mais as restrições para evitar o colapso de hospitais. Ontem, Alemanha e Bélgica confirmaram que a única saída é adotar novas medidas de confinamento. Líderes se reúnem hoje para definir o alcance da próxima rodada de restrições. Entrando na nossa política agora, a escalada de mortes na pandemia minou a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Há pouco mais de um mês da vitória dos candidatos governistas nas eleições internas do Congresso, a parceria se alterou de um estado de lua de mel, digamos assim, para cobranças públicas e ameaças veladas de abertura de impeachment e de CPI para investigar o Planalto. Na semana passada, o presidente não aceitou a indicação da médica Ludmila Jar, de perfil técnico, para substituir o general Eduardo Pazuello. Ela havia sido endossada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que ficou contrariado. Numa videoconferência, ele falou em evitar a agonia dos brasileiros e um vexame internacional.
Não há outras medidas que não sejam facilitar o aumento de leitos e o aumento de vacinas. Os brasileiros, eles precisam ter esse conforto e nós precisamos evitar essa agonia e esse vexame internacional.
E o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o aniversário dele ontem para reagir às críticas por sua atuação no enfrentamento da doença, a cerca de 100 apoiadores que se aglomeraram em frente ao Palácio da Alvorada.
Pode ter certeza de uma coisa, a minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. O nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo for, enquanto for presidente, que só Deus me tira daqui.
Além de ter a sua relação com o Centrão estremecida, Bolsonaro conseguiu que PT e o PSDB selassem uma trégua. Os dois partidos estão pela primeira vez alinhados em várias frentes contra o presidente. A principal delas é o Fórum dos Governadores, onde tucanos e petistas têm se apoiado mutuamente e até trocado elogios. João Dória, por exemplo, foi eleito em São Paulo com um forte discurso antipetista. Ele abriu mão do protagonismo e defendeu a escolha do governador Wellington Dias, do PT do Piauí, como coordenador das discussões sobre vacinas contra a Covid no Fórum de Governadores. Em entrevista à CNN, Dias cobrou providências do governo federal e pediu ao Ministério da Saúde celeridade na imunização.
O que é que falta? A parte do governo federal. O governo federal tem as condições de colocar as suas forças de vigilância, de segurança, o próprio setor público definir o que é essencial e ali também suspender atividades, trabalhar no virtual. Esse isolamento evita transmissibilidade. É isso que evita adoecimento, que evita internação, que evita óbito. Agora, tem que acelerar na vacina. A meta é para a gente chegar em julho, e o Brasil tem condições para isso, chegar com algo em torno de 70%, 75% da população vacinada. E nós queremos isso do ministro, e queremos estar junto. Não vamos só cobrar, nós estamos prontos para apoiar, integrar, que ele venha participar desse pacto pela vida, pelo Brasil, ou seja, colocar todas as outras coisas de lado e caminhar numa mesma direção.
Notícia no seu tempo.
Sobre esportes agora, faltam 124 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e o Estadão reuniu depoimentos de 4 atletas brasileiros: Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, Hugo Calderano, do tênis de mesa, Ana Sátila, da canoagem, e o velejador Robert Scheid. Todos garantiram vaga no evento, mas em meio à pandemia e à situação crítica no Japão, têm convivido com a ansiedade, treinos adaptados e o temor de um possível cancelamento. E o futuro do Campeonato Paulista 2021 terá um novo capítulo hoje. Os clubes e os comandantes da Federação Paulista de Futebol vão definir se o torneio vai para outro estado ou se o melhor será aguardar o fim da fase emergencial. Para encerrar o Notícia no Seu Tempo de hoje, saindo um pouco do assunto pandemia e também pensando nos pequenos tão afetados com a mudança de rotina, o Estadão traz uma entrevista super bacana com o casal Leandro Tomás e Maíra Correia, autores do livro Colorindo a Semana de Arte Moderna de 22. Com criatividade e lirismo, a publicação apresenta para as crianças diferentes artistas que permearam o movimento enquanto propõem atividades lúdicas. Então, ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia e boa semana.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.